Opa, Bruno Silvio por aqui. No vídeo de hoje, continuando a série de objeções, eu quero tratar sobre uma das objeções mais comuns que aparecem por aí, que é a objeção de eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ou botar seu produto em prática, ou para fazer seu tratamento, ou para contratar você, ou para fazer o que for que você entrega. Lembrando que essa é a série sobre objeções com o objetivo de ensinar, desestatizar o ensino do marketing para ajudar as pessoas a ensinar marketing e vendas para quem não aprendeu sobre isso, não teve uma educação formal, mas sabe que precisa disso para vender seu produto, suas ideias, você mesmo ou sua empresa ou o que for. Começando então aqui com as dicas, eu tenho aqui, anotei 9. A primeira delas, quando você vai lidar com a objeção de eu não tenho tempo, é em primeiro lugar descobrir se essa é a objeção real. Porque, de novo, se você não viu, vê o primeiro vídeo da série lá de objeções, que eu falo algumas regras de como lidar com objeções. Muitas vezes, os nossos prospectos mentem. Ou para se proteger, porque eles têm medo que as informações que eles passarem para você, você vai usar contra eles, ou porque simplesmente por pura educação. Então, o seu objetivo em primeiro lugar é descobrir se essa é a objeção real, se realmente é uma questão de tempo, ou se tem alguma outra coisa por trás que a pessoa não quer falar para você. Para fazer isso, você pode usar com um texto padrão, anotei aqui para você ter como ideia, você fala nas suas próprias palavras, mas a ideia é mais ou menos o seguinte, isso eu falando para o prospecto, antes de continuar, supondo que eu mostre para você como ter tudo isso, aí tudo isso seriam os benefícios que você vem falando em relação ao seu produto, serviço ou empresa, sem custar um minuto a mais da sua vida. Teria alguma outra dúvida ou algo que impeça você de fechar negócio comigo hoje? Porque isso vai ajudar você para que a pessoa fale. Caso, não, é só isso, é porque realmente eu não tenho tempo. Ou, não, é que na verdade está muito caro, pode vir uma outra objeção. Ou eu tenho dúvida sobre isso, ou tenho dúvida sobre a cor, tenho dúvida sobre se vai me ajudar de verdade. Não sei, talvez tenha alguma outra coisa. Outra coisa que você pode falar é ser honesto. Olha, se você só quer uma maneira de acabar com a conversa, se livrar de mim hoje, você não quer me falar na minha cara que você não tem interesse ou que não é isso, não é pra você, não era o que você esperava, pode me falar, sem problemas. Eu só quero saber se é isso mesmo ou se realmente você acredita que você não tem tempo para XYZ, para colocar em prática, para fazer o que for com o seu produto. Porque se você só quer, não tem interesse, não tem problema nenhum, me fala aqui, a gente não perde mais nem o seu tempo, nem o meu tempo. E a gente vai, de repente, explorar outras oportunidades, outras opções, ou, enfim, se cumprimentamos e cada um vai para o seu lado, digamos, como uma boa amizade. Meu maior interesse é que você tenha os resultados que você quer. Mas, se for realmente uma questão de tempo, aí eu posso ajudar. Só que isso tem que vir, assim, cortando agora essa, digamos, é o que eu falaria mais ou menos para um prospecto que tem essa objeção de eu não tenho tempo. Isso tem que vir de uma posição, e de novo, no vídeo lá de inicial de objeções eu falei sobre isso, tem que vir de uma posição realmente que o seu maior interesse, em primeiro lugar, acima do seu, é o do prospecto, é o da pessoa. Claro que, às vezes, quando a gente está desesperado, a gente precisa de dinheiro, as coisas estão mal, crise, etc., é difícil a gente, assim, não ser quase egoísta e botar o interesse da outra pessoa antes do nosso. O problema é que você pode estar sacrificando uma venda. Você ganha uma venda e perde um cliente, quando na verdade, a longo prazo, é muito melhor você perder uma venda inicial e ganhar um cliente, que eu já falei até em outros vídeos. Se você for honesto com a pessoa, inclusive ao ponto de dizer de não, então não faz isso agora, eu indico outro produto, até produto de um concorrente porque eu acho que vai ajudar você melhor, você pode perder a venda ali naquele momento, mas você ganha um cliente. Pô, esse cara realmente tem os meus interesses em primeiro lugar, antes do dele. Porque inclusive ele indicou o produto de outra pessoa porque ele achou que podia me ajudar mais. Entende? Isso, de novo, você perde uma venda, mas ganha um cliente. Então cuidado com isso. Segundo, uma segunda maneira de lidar com a objeção de não ter tempo. É dinheiro, e dinheiro a gente sempre pode fazer mais. Mas e tempo? Tempo é a única coisa que não renova. Se você está agora com medo de investir uma certa quantidade de dinheiro, porque claro, isso aqui é um investimento sério, não estou dizendo que é troco, tem que realmente fazer com cuidado, mas ao mesmo tempo, esse dinheiro, a gente sempre pode dar um jeito de ganhar mais, por mais que a situação agora pode ser pior ou melhor, mas a gente pode ganhar mais, ele é renovável. Agora tempo, esse não volta. Então essa seria uma segunda maneira de como lidar. A terceira maneira, tem até depois uma outra que eu vou falar, que é junto com essa, mas vamos continuar aqui na ordem para não me perder. Terceira, é uma maneira de fazer um novo, que a gente chama em inglês, um reframe. Fazer a pessoa ver o que ela acredita, o que ela tem dito, de uma maneira diferente para que ela considere aquela história de não ter tempo ou valor de uma maneira que seja mais benéfica para o que você tem a oferecer. Então a terceira seria você fazer uma pergunta. Qual a diferença entre você e o Bill Gates ou qualquer outra pessoa famosa que possa fazer sentido no que você trabalha? Porque vocês dois têm o mesmo tempo. Ou você pode, não precisa nem falar diretamente com a pessoa. Qual a diferença entre uma pessoa qualquer e o Bill Gates? Os dois têm 24 horas por dia. E então não é a questão de quanto tempo a gente se tem, mas como a gente aproveita esse tempo. Os maiores bilionários e decabilionários do mundo têm as mesmas 24 horas que eu e você. Tempo é a única coisa realmente justa, distribuído igualmente a todos e não tem como escapar. Todos nós temos só 24 horas. Então não é a questão de ter tempo, é a questão de como esse tempo é aproveitado. Então isso, digamos, é para fazer com que o seu prospecto pense e veja, pô, realmente, como é que algumas pessoas com o mesmo tempo, ou até menos, têm muito mais resultado? O que, que eles fazem diferente? O que, que eu posso fazer diferente baseado nessa experiência, entende? Esse objetivo é desafiar de uma maneira instigativa, de uma maneira socrática, que a gente costuma dizer, que é através de perguntas, para que a pessoa chegue na própria conclusão de que realmente eu não tenho aproveitado o meu tempo bem. Porque uma coisa é você dizer para a pessoa, você não aproveita seu tempo bem. Ela vai assim, quem que é tu para estar me falando isso? Vá merda, cara. Me esquece, tu não me conhece. Agora, se você fizer perguntas, método socrático, você fizer perguntas e fazer com que a própria pessoa chegue nessa conclusão, aí ela vai acreditar, porque foi ela que chegou na conclusão, não você. Aí é o seu trabalho saber conduzir a pessoa, isso quem estudou coaching aí, quem faz coaching sabe muito bem disso, que é trabalha dessa maneira, é você fazer as perguntas certas para que a pessoa tenha as revelações certas e chegue às conclusões que você quer, para aí sim tomar a melhor decisão, de novo, em prol dela, em benefício dela, com melhores interesses dela. Se você começar a usar, e sim, essas mesmas técnicas, essas mesmas, digamos, maneiras de perguntar para ajudar a pessoa a chegar na conclusão que você quer, há pessoas lá fora, que não é nem eu nem você, que vão usar isso, digamos, para o mal, para manipular as pessoas a fazer o que elas não querem. Não é o nosso objetivo, mas eu quero que você entenda que isso que eu passo aqui tem poder sim e algumas pessoas usam para fazer merda. Por favor, não faça isso. Use tudo isso que você tem aprendido para ajudar as pessoas de verdade ao colocar o seu produto, seu serviço, seu tratamento ou ideias na cabeça das pessoas para que elas melhorem de vida, para que elas tenham uma vida melhor e resolvam seus problemas. Quarta maneira, uma pergunta também, outra maneira, várias vezes a maneira de lidar com objeções não é tanto indo direto dando um soco na objeção, é muito mais uma validação, lembra, de novo, assiste o primeiro vídeo que eu falo disso, a gente valida, a gente concorda, valida, reformula e faz a pessoa enxergar de uma outra maneira, principalmente com boas perguntas. Essa é uma das melhores maneiras. E essa quarta seria, faz quanto tempo que você não tem tempo? E deixa a pessoa responder. Pergunta isso, depois tem uma continuação aqui que eu já vou falar isso, mas inicialmente faz uma pergunta e joga a bola para outra pessoa. Se você ficar só você falando, talvez você vai dar uns exemplos, algumas ideias que vai entrar para o ouvido e vai sair para o outro. Então, faz a pergunta e devolve a batata quente para outra pessoa. Deixa que ela responda. Faz quanto tempo que você não tem tempo? E deixa ela considerar a vida. Pô, realmente faz quase 10 anos que eu vivo nessa, dizendo que eu não tenho tempo, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito assado, eu queria ter feito aquela viagem. Sempre aparece alguma coisa, sempre aparece algum novo evento, alguma coisa para impedir de fazer as coisas que eu sempre quis fazer na minha vida. E aí, você depois, baseado se ela contar, conseguir contar um pouco mais, aí você complementa. E você tem um plano para mudar isso? Ou você vai continuar fazendo a mesma coisa que você tem feito por mais de 10 anos e torcer para que magicamente algo mude? E aí, assim, agora eu estou usando uma certa entonação e certas palavras que você tem que adaptar. Não faça exatamente as palavras. Claro, comece assim com a base que eu tenho falado aqui. Use como base, mas adapte para, primeiro, a sua personalidade e estilo. Eu tenho a minha personalidade e estilo de como eu falo. E segundo, para a pessoa que você está tentando influenciar, que é mais importante ainda. Porque algumas pessoas respondem à autoridade. Você vai lá e fala, faz isso, vai ser bom para você. Outras pessoas é o contrário. É tudo na base da sugestão, com calma, uma voz de repente mais tranquila, mais assim, mais de confiança, mais de como um tutor. Então isso você tem que ter uma leitura, assim como você quando fala com pessoas, como você fala com seus filhos, como você fala com, sei lá, seus alunos na escola, se você é professor, você sabe, vai ter alguns alunos que você tem que sentar ali e falar, faz logo, que eles respondem a isso, respondem a desafio. Pô, mas tá uma merda isso. Alguns alunos vão responder, como tá uma merda? Merda é tua, professora. Vou resolver. E outros tem que ter a voz mais carinhosa. Calma, vai dar certo. Tem feito, olha só, esforço. Então você tem que ter esse jogo de cintura para adaptar você e adaptar a pessoa que você tem conversado. Ou se for online, como eu trabalho, você tem que fazer de uma maneira que faça sentido para o seu público-alvo. Não vai ser perfeito, como se fosse uma conversa um a um, mas em compensação você ganha na escala, porque aí milhares de pessoas, assim como esse vídeo, podem assistir a sua mensagem ao mesmo tempo. Quinta maneira é uma frase simples que você pode adaptar, que você fala que tempo não é algo que se tem. Tempo é algo que se faz. Porque a gente sempre encontra tempo para fazer e dedicar esses minutos, segundos ou horas para as coisas que são prioridades na nossa vida. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de fazer tempo para isso. E no momento, talvez a pessoa não está conseguindo enxergar por que o seu produto, serviço, ajuda, consultoria, tratamento ou o que for, deveria ser uma prioridade na vida dela. Porque vamos supor que ela tivesse uma doença incurável, ela tomou um veneno faz 2 horas no almoço, desgraçados daquele restaurante envenenaram ela, e você tem um antídoto. Ela vai fazer isso ser uma prioridade, porque senão ela morre. Então como é que eu faço para que o meu produto que eu ofereço tenha a mesma prioridade, quase de uma questão de morte, de vida ou morte, para que ela tome essa decisão agora e não fique falando para que não tenha o tempo, porque essa questão de não ter tempo vai custar muito mais caro. Que inclusive, acho que na próxima, uma das aqui que eu falo, é, que é a próxima maneira de lidar com essa objeção de eu não tenho tempo, é perguntar, e de novo, método socrático, através de perguntas. Entendi que você não tem tempo, mas pensa assim, quanto tempo, dinheiro, estresse e tantas outras coisas você perde hoje por não ter isso resolvido na sua vida, por não ter isso resolvido? Quanto que isso tem custado todos os dias? Porque aí depende do que você oferece, claro, mas se for um produto, por exemplo, de emagrecimento, ou no caso que eu trabalho com marketing, como conseguir mais clientes, ah, eu não tenho tempo. Pô, mas se você não tem tempo, é porque sua agenda está lotada? Já tem tantos clientes assim? Porque quanto tem custado você não resolver isso? É agenda vazia? Todo aquele dinheiro que você investiu para criar seu consultório, comprar maquinário, investir num logo, cartão, não sei o quê, tá tudo sendo, digamos, tá só lá. Mas se cliente não estiver entrando pela porta, é tudo o dinheiro que você investiu desperdiçado, como ter um carro que fica na garagem, que você não usa. Então, ponha em perspectiva o que, que a pessoa perde hoje por não ter isso resolvido, por não ter sua ajuda, o seu produto, o seu serviço na mão dela. E aí, idealmente, é que você consiga botar uma luz nisso, mostrar de uma certa perspectiva que esse custo de não resolver custa muito mais do que ela simplesmente investir o dinheiro hoje e comprar aí o seu produto, serviço, tratamento, o que for, a sua ajuda. Próximo. Sétimo é outra maneira, uma maneira diferente de falar de como descobrir se é uma objeção real. E aí, de novo, essa é um tipo de resposta, frase, que você tem que adaptar. Você pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Depende de você e depende da pessoa que está recebendo a mensagem e depende da conexão que você tem. Porque se é uma pessoa que você já tem conexão, você já trabalha com ela, e ela está considerando dar um próximo passo, contratar uma consultoria sua, em vez de ter só o seu treinamento, talvez você já tenha intimidade e confiança dela para falar, cara, tu tá fazendo merda, cara. Pelo amor de Deus, para de fazer isso. É como um amigo, sabe? Sabe que tem alguns amigos que você tem intimidade para mandar a pessoa a merda, voltar no trilho e deixar de mimimi. Tem algumas pessoas que você tem intimidade. Agora, outras pessoas que você não tem intimidade, você tem que ir com mais calma. Olha, se você acha que é a melhor opção, por quê? Você considerou outras? Depende da sua relação com a pessoa. Isso é muito importante. Mas leve isso em consideração e alguma coisa que você pode falar é o seguinte. Você está falando sério mesmo? Porque eu sei que muitos aqui falam que não tem tempo. Mas depois vão para casa fazer maratona de Netflix para assistir de novo Breaking Bad pela 5ª vez. E aí você vai me falar que você não tem tempo? Na boa, cara. Vamos falar sério. Se você quer falar mesmo que você não tem tempo, beleza. Mas depois não vai me contar que você assistiu pela 5ª vez Breaking Bad em casa fazendo maratona e ficar me falando, não tenho tempo. Aí você não está falando sério, não tem problema nenhum, a sua vida é sua, a decisão é sua. Eu quero só tratar com pessoas sérias. E de novo, fechando agora como eu falaria, depende para quem eu estou falando que eu vou adotar esse tom. Porque pode ser para algumas pessoas ser completamente agressivo, se é um estranho. Se é um amigo meu que eu tenho intimidade, talvez eu fale exatamente dessa maneira. A gente, todo mundo tem os amigos, ou aqueles mais diretos, mais honestos, e aqueles que falam assim, são mais suaves, mais calmos, que conseguem ouvir mais. Eu sou mais do faca na... como a gente fala no sul, mais faca na bota. Fala, cara, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra melodrama. Tu, Tu tá mentindo na minha cara. Outro dia tu me falou que viu de novo, fez 12 episódios da Netflix e agora tu vai falar que não tem tempo? Ah, por favor. Então, olha, porque eu quero emagrecer e tá lá fazendo merda. Não, assim não funciona. Então depende da relação que você tem com a pessoa. Oitavo, é uma maneira de fazer um novo reframe, uma nova perspectiva no que a pessoa fala. Que bom que você não tem tempo. Porque isso significa que você sabe dar valor para cada minuto que eu posso te ajudar a economizar. E aí depende, claro, do que você vende, se esse argumento faz sentido ou não. Se se tratar de emagrecimento, de marketing, de negócios, de consultoria, ou produtos que resolvam economizar tempo, então você pode falar isso. Que bom que você não tem tempo. Porque aí você sabe o quanto vale cada minuto que eu te ajudar a economizar. Por quê? Porque o meu produto faz isso e assado. Aí você prova para a pessoa que ter, investir naquele momento no seu produto, serviço, o que for, vai, na verdade, economizar tempo dela e não tirar tempo. E, por último, uma dica, digamos, geral, que não é nem só para essa objeção, mas você pode usar para tantas outras, é use analogias. Use analogias e comparações. Aqui, ao longo do vídeo, eu devo ter falado algumas, como se fosse um exemplo assim, é como ter um carro na garagem e não tirar ele da garagem, não adianta para nada. Use analogias porque é uma maneira de quebrar o, digamos, a gente ter o cérebro lógico e emocional, passar pelo lógico e ir direto no emocional. Fazer um ponto forte, um argumento forte que entra mais, digamos, certeiro nas emoções da pessoa, que geralmente é ali que a gente consegue verdadeiras mudanças. E de novo, tudo isso pode ser usado para o bem ou para o mal. É a sua escolha. Eu faço aqui com a melhor das intenções para ajudar você e que, em, digamos, pela, da sua parte, eu espero que você faça o mesmo com os seus clientes. Usa tudo isso que eu tenho falado porque você é uma pessoa boa, honesta, com produtos, serviços ou o tipo de ajuda que você tiver, boas para ajudar a pessoa. Mas você pode fazer isso. Use analogias. Pense o seguinte. Por que você não abandona o seu iPhone? Não, comprar um iPhone é muito caro. Vou voltar a discar num telefone daqueles de disco, sei lá como é que chama, quando tinha uma pessoa que tinha que no número tinha um zero. Tinha que apertar um, trem, três, trem, aí no zero. Pô, que cara chato, velho. Nunca mais vou ligar pra esse cara. Trem, aí se errava, tinha que começar de novo. Vamos voltar a esses tempos? Por que eu vou investir no iPhone? É mais fácil ligar de um orelhão. Vou descer ali na rua e ligar. Mais tranquilo, vou economizar o dinheiro do iPhone. Entende? Então, tô trazendo uma nova ótica, uma nova luz de como avaliar o valor. Sim, você tem um investimento inicial para fazer, mas olha todas as facilidades que você vai ter por ter um iPhone na mão que resolve toda a sua vida, ao invés de ter que ficar carregando uma calculadora, descer na rua para ligar do orelhão, ou levar seu laptop embaixo do braço numa mochila para acessar a internet quando você quiser. Não vale a pena? Entende? De novo, tudo jogando para a pessoa. Faz ela concordar, faz ela entrar na conversa. Não fica só você... Não tem coisa mais chata. Quem já passou por essa experiência sabe. Se eu chegar numa loja alguma coisa, é um vendedor que não cala a boca. O cara só... Pô, o cara nem sabe o que eu quero, nem sabe quais são as minhas prioridades. Deixa a outra pessoa falar mais. Porque com base nisso, vai ficar muito mais fácil você, digamos, fazer uma venda que nem é uma venda. Você só basicamente ouviu o que ela tinha a dizer e se o que você oferece realmente ajuda ela, você mostra isso. Olha, baseado, que nem o vídeo que eu falei de como vender essa caneta, baseado no que você me falou XYZ, eu acredito que você deve investir nisso porque a gente tem tal coisa que resolve esse problema, tal outra coisa que resolve isso e tal outra coisa que resolve isso. E parece perfeito. Você está perdendo dinheiro em não comprar isso hoje. Essa que é a verdade. Está aqui os números. Entende? Mais ou menos isso que você faz. Então, esse era o vídeo de hoje, com algumas das dicas de como lidar com essa objeção. De novo, essa aqui é uma série de como lidar com objeções. O de eu não tenho dinheiro, que eu tenho aqui anotado, que é uma que eu já fiz um vídeo, 24 ideias de como 24 ideias de como responder a objeção de eu não tenho dinheiro, que é uma das clássicas. Tem mais umas aqui que eu falei no vídeo inicial, que nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo para cada uma, com várias diversas respostas, porque daí sempre que você precisar, você tem uma referência fácil para consultar e saber como responder cada objeção. Beleza? Se você gostou da série, você pode clicar no botão que está aqui do lado, assinar o canal e assim que assinar, clica no sininho que tem ali para ativar, porque ativado esse sininho, você recebe uma notificação de todos os próximos vídeos que eu postar. Aí você já sabe na hora que tem um novo vídeo no ar, com novas dicas, novas maneiras e estratégias aí de como usar o marketing e vendas para ajudar você a promover o seu negócio, sua profissão, suas ideias, o que você pensa, ou você como pessoa, você como profissional, você na sua empresa, ou o que você decidir fazer. Porque marketing está por tudo. Não é algo que a gente liga ou desliga. Marketing está por tudo. Desde a roupa que você usa, o seu cartão, a cor que você escolhe, a maneira como você escolhe se comunicar. Marketing está por tudo. É um assunto para lá de interessante e divertido. E não admita que pessoas ensinem ou falem mal dele, porque é muito bacana e esse é o objetivo aqui, desatirizar o ensino do marketing. Além disso, se você quiser mais algumas dicas de como aplicar tudo isso na sua profissão, no seu negócio, na sua empresa, você pode clicar num dos links que vai estar aqui abaixo para acessar um workshop online gratuito com o tema aí de marketing para, digamos, para as mídias sociais, de como atrair e captar clientes usando a internet e principalmente as outras redes sociais. Beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.